Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e estou aqui para compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Quero observar hoje com vocês sobre o sistema teológico chamado Calvinismo. O sistema foi formulado por João Calvino, um teólogo do período da Reforma Protestante, da terceira geração dos reformadores protestantes, mas que até hoje é muito influente por causa das obras que ele escreveu, que se tornaram basicamente a primeira sistematização teológica assim, abrangente do mundo protestante e acabou tendo influência até os tempos presentes. O calvinismo, ao meu ver, como sistema teológico, ele se baseia num equívoco de leitura, num erro da interpretação da metáfora bíblica. O erro que ocorre é pegar uma palavra, predestinação, eleição, palavras carregadas de um significado figurado e simbólico, e tornar estas palavras, predestinação e eleição, como termos teológicos, técnicos, estreitos, unívocos, quase cirúrgicos, assim, para descrever a ação de Deus. É claro que o termo predestinação ocorre na Bíblia, eleição também, em vários momentos, mas o que acontece? Os sistemas teológicos, como o do calvinismo, se apropriam indevidamente desse termo. Então, por exemplo, na teologia calvinista, que, de novo, formulada por João Calvino, que ainda hoje influencia a maior parte das igrejas evangélicas, eles entendem predestinação no seguinte sentido: Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição, pela decisão dele mesmo, pelo decreto que ele chama um decreto soberano de Deus, ou seja, não depende do homem, só depende de Deus. E aí, nesse processo de Deus predestinar, eleger, escolher alguns, só esses eleitos, só esses predestinados serão salvos. Só esses passarão por qualquer processo que seja de acolher o evangelho, se tornar, enfim, discípulos de Cristo. E os outros que não foram eleitos, que não foram predestinados, por exclusão eles são condenados ao inferno, sem chance de se converterem, sem chance de qualquer salvação. Então esse ponto de vista é baseado na ideia de predestinar, de eleger incondicionalmente. Agora, esse ponto de vista tem lá os seus versículos prediletos. Toda teologia se apoia em algum lugar, né? Eles vão buscar algum versículo. Tem versículos, claro que tem. A própria palavra predestinação e eleição sugere isso. Mas parece que contradiz outros textos muito mais simples. Por exemplo, do famoso lugar comum de João 3,16, que Deus ama todo mundo. Deus ama todas as pessoas e outros trechos que vão ensinar que Deus quer ver todas as pessoas salvas. Então, se essa doutrina da predestinação, da forma como está sendo interpretado pelos calvinistas, se ela fosse correta, Deus só amaria de fato os eleitos e nunca o mundo inteiro, nunca todas as pessoas. Agora, existem, por causa disso, surgiram dentro dos calvinistas os arminianos. Embora os calvinistas entendam os arminianos como seus oponentes, na verdade, o arminiano é um subproduto do calvinismo. Eles seguem Jacob Arminio, assim como os calvinistas seguem o João Calvino, esses aqui seguem o Jacob Arminio, ou Tiago Arminio, alguns leem como Tiago, que era um teólogo calvinista, mas que ensinava que a eleição divina, ou seja, a predestinação, baseava-se no pré-conhecimento de Deus, na presciência de Deus. Ou seja, Deus sabe quem vai se converter, então ele escolhe essas pessoas para a vida eterna. É mais um jogo, né, para escapar da acusação de que Deus estaria escolhendo uns para a vida e uns para a morte. Não, aqui Deus está só aceitando, acolhendo aqueles que ele percebe que vão tomar aquela decisão. Então, na verdade, a predestinação, a eleição, não seria um ato arbitrário de Deus, mas fruto do fato que Deus sabe o futuro, que Deus sabe o que as pessoas vão fazer. E isso também é uma verdade bíblica. Claro que Deus sabe de tudo e que esse saber divino está expresso em muitos textos da Bíblia. Mas também é verdade que esse saber divino nunca é usado como desculpa ou como excusa para a desobediência humana, né? Os que se perdem não são condenados, não são condenados porque eles não sabiam o que faziam, eles tomaram uma decisão por eles mesmos e quando eles se perdem, eles tinham a chance de fazer o que é certo. É como Deus falando com o Caim. Deus disse, olha, você tem um pecado à porta e você deve dominar esse pecado, você não deve deixar isso acontecer. Então, lógico que Deus sabia, mas de novo, a opção, a decisão é do homem. Então, a solução que o arminianismo propõe, embora seja meio mais aceitável para nosso pensamento moderno, né, muito enfatizando o homem, também acaba por negar que na Bíblia o homem é que decide diante de Deus as coisas. Né? Deus não está somente sabendo o que nós vamos fazer antes que nós façamos. Nós vamos tomar decisões, as decisões são reais, são verdadeiras. É como no caso do rei Ezequias, que recebeu a notícia que ia morrer, orou a Deus e Deus mudou, deu-lhe mais muitos anos de vida. Então, mudam-se as coisas. A história não está escrita. Deus pode até saber todas as possibilidades da história, mas a história não está escrita. Então, o arminianismo, com a sua teologia de presciência de Deus como base da eleição e da predestinação, também não funciona, porque a presciência de Deus não faz, não determina o que as coisas o que serão feitas, as coisas que serão feitas. Os seres humanos têm a vontade, têm a decisão, obediência ou desobediência, diante de Deus, e eles vão agir, e Deus também vai agir. Agora, o problema dessas posturas teológicas, predestinação, eleição, calvinismo, arminianismo, é pegar a linguagem figurada da Escritura e extrapolar o uso metafórico para fazer dele um uso abrangente. A palavra predestinação está na Bíblia, a palavra eleição está na Bíblia, mas não do jeito como o calvinista ou como o arminiano lê, não nesse exagero. Os pontos de vista, tanto dos calvinistas como dos arminianos, estão equivocados por não saberem usar bem a metáfora bíblica. Ou seja, a metáfora é quando a gente faz um uso, um transporte de significado. A palavra metáfora grega significa isso, justamente, um transporte, levar de um lado para o outro. A metáfora está mais para poesia e para arte do que para texto jurídico e técnico, né? Então a predestinação, essa palavra predestinar, a palavra eleger, é uma metáfora, uma figura que indica o quê? Que a ação da salvação de Deus não é de improviso. Deus não teve uma ideia, ah, bom, aconteceu uma coisa, então não sabia, não pensei, deixa eu ver o que eu faço agora aqui para remendar isso aqui. Não, na sua eterna sabedoria, no seu eterno amor, Deus já predeterminou, preparou, já projetou todos os meios para a salvação do homem. Lá na Epístola de Pedro, no capítulo 1, diz que o sangue de Cristo já estava derramado antes da fundação do mundo. Como assim? O homem nem tinha pecado, mas Deus já tinha os planos todos para salvar todos os homens. O plano de Deus sempre é salvar todos. Então, a metáfora da predestinação, da eleição, estão justamente falando disso, que Deus está tomando a iniciativa para nos salvar e que isso não é de improviso. A salvação procede sempre de Deus, nunca vem dos homens. Mas a gente usa a palavra graça para descrever isso, né? Graça é porque vem de Deus, não é o homem que faz, é Deus que salva. E a predestinação e eleição estão dizendo que Deus não fez nada na correria, nada no tapa-buraco, nada sem pensar. Pelo contrário, o plano dele já está bem engendrado desde a eternidade e ele quer nos salvar. Mas, de novo, esse é um aspecto da salvação. Não diz tudo. A linguagem da Bíblia é uma linguagem que traz uma informação aqui, outra ali, e nós vamos coordenar todas. Não adianta pegar uma linguagem e exaltar aquela como se fosse a única linguagem. Não pode. Tem que justamente pegar, fazer a ponderação das várias ideias que vêm. Então, a predestinação, eleição, é uma metáfora de cuidado. A metáfora quer dizer que Deus planejou, pensou, Deus não está de improviso, Deus está controlando a situação. Agora, não pode ir além da metáfora, não pode exagerar. Esse é o problema do calvinismo e arminianismo. Eles exageram e transformam essa metáfora num numa coisa absoluta que determina tudo. Então, olha só, vou citar um exemplo aqui de exagero da metáfora para a gente entender. Nós lemos no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Então a gente entende, é uma metáfora, porque Deus não é um homem que cuida de rebanho, de ovelha, né? E eu não sou ovelha, você é um ser humano, eu sou um ser humano, mas o Senhor é meu pastor transfere aquela experiência que Davi tinha de cuidar do seu rebanho para o Senhor cuidando dos seres humanos. Deus cuida de nós, essa é a metáfora. É uma palavra, o pastor, usada fora do contexto das ovelhas para se aplicar às pessoas no sentido do cuidado de Deus. Isso é o que significa o Senhor é meu pastor. Agora, vamos exagerar a metáfora, vamos cometer um erro como fazem esses teólogos que vão além do limite da metáfora. Se eu observar que certos pastores de ovelhas matam as ovelhas para comer a carne das ovelhas, bebem o leite do rebanho na frente dos filhotes, lucram com a venda da pele das ovelhas, se eu pegar e transferir isso para Deus, dizer, o Senhor é o meu pastor, ele vai matar alguns de nós para comer, vai arrancar a nossa pele, vai tirar o nosso leite, vai lucrar em cima de nós? Claro que não. Então, o que está errado? É que eu exagerei o uso da metáfora. Eu fui além do que devia no uso da metáfora. A metáfora, o Senhor é meu pastor, significa Deus cuida de nós. Mas eu comecei a fazer mais paralelos do que a metáfora pedia. E aí, então, eu cheguei num quadro com Deus comerciante assustador, não é? Mesma coisa a metáfora, Deus é nosso pai. Nós pegamos isso das relações humanas, da geração pai-filhos, e transportamos para Deus. Assim como o nosso pai cuida de nós, Deus é um pai perfeito. Agora, eu posso exagerar a metáfora de Deus é nosso pai, vamos dizer, se Deus é meu pai, quem é meu avô? Quem é meu tio? Quem é minha mãe? E buscar outros relacionamentos desse tipo com respeito ao divino. Está errado, não é para fazer isso. Relação da metáfora Deus é nosso pai é para ficar nessa questão do relacionamento do indivíduo com Deus como um Deus bondoso. Então, pegar a palavra predestinação, eleição e exagerar dizendo que Deus determina tudo, todos os seus detalhes, todas as ações do indivíduo, se ele vai ou não vai se converter, se ele vai ou não vai se tornar um cristão, se ele vai ou não vai pecar, isso é um exagero. Outros lugares da Bíblia dizem que os homens pecam porque desafiam a vontade de Deus, porque têm vontade, porque fazem o que querem, porque não obedecem, porque, enfim, tomam decisões. Se nós queremos chamar isso de livre-arbítrio ou não, aí é uma questão filosófica. A Bíblia não usa a expressão livre-arbítrio. Mas o ponto é que a Bíblia responsabiliza os homens pelas suas ações. E isso não é uma coisa que Deus escreveu o script e o cara realiza o script de Deus. Como se fôssemos predestinados para pecar, predestinados para fazer o bem. Ou alguém diz, oh, eu estou predestinado para não conseguir não pecar. Essas linguagens não estão na Bíblia. É um exagero da linguagem bíblica. Predestinação e eleição servem somente para nos dizer quanto Deus cuida de nós, como a salvação dele é eterna. Ela dura toda a eternidade, mas ela está planejada e preparada desde a eternidade. É o cuidado, é o amor de Deus que essas palavras estão enfatizando. Não são palavras para enfatizar o desamor de Deus, o descuidado de Deus por algumas pessoas. Então, exageramos a metáfora quando dizemos que Deus predestina uns para a salvação e uns para a perdição antes de que as pessoas pudessem fazer qualquer coisa. A salvação é sempre antes que os homens possam fazer qualquer coisa. É isso que a predestinação ensina. Antes da fundação do mundo, Deus já nos estava salvando e preparando a salvação. Agora, uma vez que estamos aqui, uma vez que estamos no Evangelho de Cristo, existem outros textos que também ensinam a responsabilidade dos homens, que o homem tem que aceitar por fé o Evangelho, se converter ou não. E isso tudo é o que a Bíblia ensina para pregarmos o Evangelho e as pessoas então tomarem seu caminho. Então, não aceitemos o exagero da metáfora, aceitemos sim o cuidado, o amor de Deus que essa metáfora diz. Deus ama todos os homens e quer que todos sejam salvos. Que Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.